Senhor Benítez!
Opa, é bom estar de volta.
Estamos aqui para mais um episódio da nova temporada, e o que eu queria saber é o seguinte, o senhor ficou trancado um tempão aqui em nossos estúdios, né? Tô preocupado, o senhor tá meio pálido ainda, meio magro.
Ah, mas tá tranquilo.
E conseguiu fazer suas coisas, pagar suas contas?
Ah, fiz tudo.
É, mandou imposto de renda já, que o prazo já acabou,
ué,
né?
Mas já estamos em abril?
A gente tá em maio, né?
Pô...
É uma bobice endêmica, é só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica, é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com polêmica, eu não sei mais nada. Café com polêmica, é quarta temporada.
Mas então é isso.
É, eu tava ouvindo uma barulheira ali fora. Aparentemente está acontecendo alguma coisa relacionada com o discurso da presidente.
Então, a gente teve dificuldade em gravar o programa hoje. A gente começou a apertar o rec e veio uma barulheira ali da rua. A gente não sabia o que que era. A barulheira é assim, até meio tímida, né? Mas já atrapalha.
É, mas isso aí, por que o pessoal tá batucando?
Pelo que eu li, que eu sou uma pessoa muito bem informada, eu vi que era o panelaço.
Tem a ver com comida?
Não, tem a ver com panelas, mas não com comidas. Não é tipo carrinho de food truck.
Minha avó faz um panelaço de macarrão muito bom.
É mesmo? Vamos marcar lá um panelaço então. Mas o negócio é o seguinte, ó, esse esquema de panelaço aí, pelo que a gente tem visto nos últimos dias e últimos eventos políticos, ele serve mais assim pra incomodar a vizinhança, né? Até porque a gente não conseguiu gravar de primeira. E serve também pro pessoal filmar, né? Fazer videozinho e colocar no YouTube.
O pessoal tá revoltado. Uhum. O pessoal aparentemente quer o impeachment da presidente.
Sim.
E, mas assim, tem muita gente aí que acha que se sair a presidente vai assumir o Aécio.
Esse é o grande problema do panelaço. Muita gente que tá batendo lá, sai daí, porque aí entra o Aécio. Não é bem
não
assim.
Não é bem assim.
A coisa funciona.
Ó, eu fui e consultei a Constituição.
É
e
mesmo?
Tem uma lista de pessoas que substituem o presidente no caso dele sair, no caso de impeachment, no caso de morte.
Aham, que página que tá isso na Constituição?
Tá logo no começo da Constituição.
Ah, é? A primeira página.
A Constituição inicia dizendo quem substitui o presidente. É depois a capa ali, né?
Ah, só... tá.
Vamos ler aqui comigo, tem uma lista aqui que a gente pode ver.
Peraí, mas vamos pegar a Constituição, olha.
Aham. Essa Constituição original de 86.
88, né?
88. Essa Constituição original de 88, então a gente pode tirar a dúvida aqui, ó.
Pelo que eu tô vendo... lê rápido, porque eu venho da antiguidade, o senhor sabe como é que é, né?
Certo.
E Constituição original a gente pode botar no Mercado Livre e também ganhar um troco, né, jovem?
Quem substitui o presidente do Brasil quando ele sofreu impeachment é o vice-presidente.
Que no caso hoje é...
seria o Michel Temer.
Do PMDB.
Exatamente.
Então assim, ó, você que tá reclamando, batendo panela, fazendo protesto, pensa bem.
Ah, e se você quiser protestar de novo e fazer o impeachment daí do vice-presidente...
Ah, sim.
Aí tem... a possibilidade de entrar uma outra pessoa, que no caso seria o presidente da Câmara dos Deputados.
Que no caso é o seu Eduardo da Cunha.
Depois, se você quiser protestar mais uma vez e fazer
não tá feliz com o reinado dele.
O impeachment dele, aí assumiria no caso o presidente do Senado, que hoje é o Renan Calheiros.
É, então é melhor não protestar muito também.
Mas a gente pode protestar mais uma vez.
Mais ainda, porque não tá feliz. Aí, no caso, entraria o presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é o seu Ricardo Lewandowski.
Só que assim, se você não estiver satisfeito também... aí você pode fazer o impeachment. Seria já 5 impeachments, né?
É, seria 5.
Se você protestar muito, quem sabe...
vai que funciona.
Vai que funciona.
Sei lá, né?
Então a gente aqui do Café com Polêmica compilou uma lista...
porque assim, a Constituição não prevê mais do que isso.
É, 5 impeachments.
5 impeachments no mandato de 4 anos...
seria uma coisa, assim, extraordinária.
Pois é.
Mas pode acontecer, não sei. Não
pode, jeito, ué, tá? Que o panelaço tá certo. É o seguinte, então o Café com Polêmica bolou uma lista dos possíveis presidenciáveis após todos esses impeachments.
Após 5 impeachments.
É, nós bolamos assim umas opções boas.
Vamos mandar pra Brasília.
Pra Brasília, pra eles grampearem na Constituição de...
seria um anexo à Constituição.
É, não, ele dá uma grampeadinha assim.
Certo.
E aí fica lá, tá tudo certo.
Então quem que assumiria depois do Lewandowski, depois do presidente do STF?
Eu acho que o presidente hoje mais assim, importante do Brasil, tirando esses todos que a gente já falou aí, que na verdade só tem um presidente, né? Eu acho que o presidente com o cargo mais importante do Brasil atualmente seria o da CBF, né?
O senhor Marco Polo Del Nero?
É, ele pode ser...
Ele é um presidente?
Ele é um presidente, né?
Poderia assumir.
Exato. O que tu acha, o senhor Benítez?
Eu acho que poderia assumir e logo em seguida, se sofrer impeachment, presidente da CBF.
Ah, esse eu acho que vai sofrer impeachment.
Vai. Então ele vai, quem assume logo em seguida seria o presidente da última escola de samba vencedora do Rio de Janeiro.
Nada mais justo, que no caso é o Beija-Flor, né?
Foi do ano passado, a Beija-Flor. Não, desse ano, 2015.
Desse ano.
Foi a Beija-Flor. Quem o senhor pensa que poderia assumir se a gente empichar o Beija-Flor? Tem que respeitar o anexo da Constituição.
Sim, nós vamos mandar e acho que eles vão aceitar na hora.
Então, quem que o senhor acredita que depois do presidente da escola de samba vencedora poderia assumir?
Pode ser o presidente do último time que ganhou o Campeonato Brasileiro.
Seria o Cruzeiro?
O Cruzeiro,
na Série A?
Isso.
Perfeito, perfeito.
Eu não sei também quem é o presidente do Cruzeiro, mas é ele.
Mas vai
assumir. Ele fica de plantão aí, não dorme...
Olha, depois de você, se você conseguir fazer o impeachment desse presidente também, eu acho que a gente poderia colocar o presidente da maior empresa brasileira, que seria, no caso, a Petrobras.
Ainda é a maior brasileira?
Ainda é a maior brasileira.
Olha só. E vale quanto, mais ou menos?
Uns 120 bilhões.
E caindo. Depois de tantos esses presidentes, de tantas coisas...
Terminou a lista dos grandes presidentes do Brasil. Mas
só que assim, vai que a pessoa não fica contente também, faz panelaço e derruba.
Se fizerem panelaço e derrubarem ele também, e não, como não há mais presidentes, eu acho que a gente teria que voltar a monarquia a assumir temporariamente.
Ah, acho que sim.
Então a gente teria que colocar os reis do Brasil, talvez? Quem que é o maior rei do Brasil?
O maior rei do Brasil que eu, assim, ó, visualizando agora, assim, fechando os olhos e pensando, acho que é o Roberto Carlos.
É verdade. É verdade.
Ele é o maior rei do Brasil.
Não é?
Ah, que maravilha.
Eu acho que depois dele, se ele sofrer impeachment também...
Mas acho difícil que sofra, mas enfim.
Mas pode acontecer?
Ah, pode, porque esse ano é...
Esse ano
é
tá...
É turbulência política,
tá,
né?
Muito brabo o negócio.
É?
Assumiria o rei Pelé.
Boa!
Bom, e se essa é uma coisa que vai ficar eterna, vamos fazer, né? Que rei sou eu?
Que é um grande rei do Brasil aí.
Ah, sim. Exatamente. Caso o Pelé não obtenha êxito em sua gestão, a gente pode colocar, sei lá, o rei Momo.
Isso, o rei Momo de São Paulo, no caso.
De São Paulo.
Porque o Rio já assumiu com a escola de samba.
Já foi um carioca antes. De repente, pra fazer, como é que o Luiz Henrique chamava? Descentralização?
Exatamente. Vamos espalhar
Paulo,
o poder.
É.
Mas o rei Momo pode vir a falecer? Com problemas cardíacos?
O rei Momo teria uma gestão, acho que rápida, né?
Então, acho que deveria assumir o rei do gado.
O rei do gado que é o Antônio Fagundes.
O Antônio Fagundes tá na televisão de novo com o rei do gado.
É, porque eles estão reexibindo a novela. É, o rei do gado é uma figura importante hoje em dia.
É o rei do gado.
É.
Mas ele pode sofrer impeachment, do mesmo jeito. Então, terminou a lista de reis do Brasil.
O Berdinazzi pode derrubar ele do poder, né?
É, são famílias inimigas.
Exato. A gente tem que dar a vez também pra uma mulher, eu acho.
Seria as rainhas do Brasil?
As rainhas, claro.
A maior rainha do Brasil seria a Xuxa Meneghel.
A rainha dos baixinhos?
Rainha dos baixinhos.
Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz.
Ah, olha só, rapaz.
Mas eu acho que ela vai sofrer impeachment também.
Porque ela tá metida com o pessoal aí de igreja, o Estado não seria mais lá.
Ela mudou de emissora.
Teria uns problemas aí,
ela,
sabe?
Ela já não tá mais com aquele programa infantil.
Ela tá em outro canal.
Certo.
Mas enfim,
Eu não conheço mais nenhuma rainha. O senhor lembra de alguma rainha?
Eu não lembro de nenhuma, assim, pessoa física. Mas a pessoa jurídica, temos aquela empresa de produtos, a Rainha.
Ah, é verdade.
Não patrocina a Olimpíada, essas coisas todas aí.
Então assume a Rainha.
Não, aí assumiria o presidente da Rainha.
Certo, certo.
Só que daí voltaria o presidencialismo, né?
Voltaria o presidencialismo. É, seria estranho.
Seria estranho, ótimo, né? Não, realmente, seria bem estranho. O presidencialismo no Brasil é muito estranho.
Encerramos a lista. Não tem como ter mais impeachment do que isso. Então aí depois...
Vamos se respeitar. Vamos pedir
desculpa. 17 impeachments seguidos... O senhor consegue botar o Aécio Neves, que é
o... Aécio, que daí eu acho que depois o presidente da rainha, se sofrer impeachment ou falecer, aí entra o que ficou em segundo nas eleições.
E, pô, fechou.
Então fechou. Então,
fechou.
Beleza.
Vamos mandar pra Brasília amanhã,
tá,
esse anexo.
Eu já tô batendo uma máquina aqui pra escrever, fazer uma petição e vou protocolar. assim, ó, falando em monarquia, em rainhas e reis, não sei o quê, tu sabe que o negócio é o seguinte, ó, a gente tem a família real do Brasil ainda.
Ah, sim, sei mesmo.
A gente só esqueceu de colocar eles na linha sucessória.
Não.
É... Mas beleza.
Porque o que aconteceu? Lá no passado, em 1800 e alguma coisa, quando a monarquia do Brasil sofreu impeachment...
Nossa, precisão histórica é fantástica, 1800 e alguma coisa.
A monarquia do Brasil sofreu impeachment e...
foi. Foi com panelaço também, né?
Com panelaço.
Panelaço de cobre lá em Minas Gerais,
é,
né?
O que tinha disponível na época de metal.
É.
Eles fizeram o seguinte, falaram pra família real, ó...
Te arranca.
Vocês estão saindo.
Uhum.
É, assim, ó, o pessoal da República falou pra família real, ó, vocês ficam aqui em Petrópolis,
uhum.
Não incomoda, fica na boa.
De boa aí.
E vocês ganham um dinheiro ainda pra ficar na boa.
Pro resto da vida.
Pro resto da vida. Até hoje eles ganham um valor que é...
Mentira.
2,5% dos terrenos vendidos no centro da cidade de Petrópolis.
Sério?
Toda vida que um terreno é vendido, 2,5% vai pra família real.
Eu só falei assim, ó, sério, pra dar um mistério, mas eu sei do que o senhor tá falando. Porque pelo que eu li, tem uma empresa chamada Companhia Imobiliária de Petrópolis, e essa entidade, ela é administrada pelos descendentes do Dom Pedro II.
Opa.
Então todo imóvel vendido no centro de Petrópolis, rola esses 2,5% de negociação que vai pra família direto.
Mas eu pergunto, 2,5% é muito dinheiro ou é pouco dinheiro?
Ah, em percentual é pouco, mas se tratando de imóveis, eu acho que dá uma graninha massa, né, bicho?
Ué, esses dias não tinha uma princesa do Brasil atuando como DJ aqui na cidade?
Teve. Não foi bem esses dias. Deve fazer, sei lá, uns 7 anos, né?
Mas a pergunta fica que eu faço é o seguinte, ela tava trabalhando por amor à profissão ou tava trabalhando porque 2,5% é pouco dinheiro?
Ah, aí é que tá.
Falando em princesas...
Ué, ô princesa.
O senhor sabe o nome da princesa real da Inglaterra? Ela acabou de ter um filho e tava uma disputa aí na internet, ninguém sabia qual que ia ser o nome dela.
Rapaz, a disputa acho que não foi só na internet, não. Foi gente do mundo inteiro pra Londres pra esperar a mulher acabar de ter o filho lá na saída da maternidade. Isso é que eu achei curioso.
É o assunto mais importante.
Então. Não, é assim, para tudo, larga tudo, porque a princesa de Cambridge está tendo um neném.
Certo.
E aí, assim, ó, o senhor me perguntou do nome. O nome foi divulgado, acho que um dia depois que ela nasceu, porque eles estavam decidindo ainda. Tava meio que girando, jogando dado, ou jogando imaginação pra decidir qual seria o nome da princesa.
Ah, mas esse nome deve ter sido bem pensado.
Foi muito bem planejado, eu achei excelente. E o nome escolhido pelos pais foi... Charlotte Elizabeth Diana.
Seria isso uma homenagem a algumas pessoas da... realeza inglesa?
É uma homenagem a todo mundo que existiu na Inglaterra, eu acho.
Charlotte, então. Seria a versão brasileira do nome.
Charlotte, a gente pode deduzir, né? Nossa equipe de especialistas em árvore genealógica britânica deduziu que Charlotte vem de Charles.
É, Charles, é.
Né?
Charles.
O pessoal aqui é bom, é.
Homenagem ao avô.
É, que no caso é o Príncipe Charles, é isso?
É o Príncipe Charles.
Ah.
E o segundo nome, Elizabeth?
Elizabeth.
Elizabeth. Eu não sei quem que estaria homenageando.
No caso, seria a atual rainha mesmo.
Ah, certo.
Isso.
E o último nome, qual que era?
A Diana.
Homenagem àquela senhora que veio a falecer no acidente de carro?
Exatamente. Que foi, no caso, mãe do... Oi, ela... Deixa eu pensar. Foi mãe do rapaz que teve a menina Charlotte Elizabeth Diana, que é filho do Príncipe Charles, que foi homenageado como Charlotte no nome, que é filho da Elizabeth, que tá no meio do nome.
Certo.
Tu entendeu, eu acho, né?
Eu entendi. Eu não gostei desse nome. Ficou uma homenagem de muito mau gosto.
Ficou ruim pra cacete.
Eu acho que... Como será que eles discutiram esse nome lá? Porque foi um nome, aparentemente...
É que demorou pra...
Demorou pra sair.
O nome.
Foi um nome bem pensado.
Neném saiu, né? Depois de, acho que, 10 horas. Porque dizem que ela ficou lá no parto... Parto moderno, hoje em dia, não tem esse esquema de cesárea. A mulher vai lá e espera nascer.
Interessante. A cesárea, que é uma cirurgia complicada, passou a ser parto antigo. Agora...
Isso!
O parto natural, que acontece há milhões de anos, passou a ser moderno.
É, exatamente.
Interessante.
O senhor é perspicaz, hein, rapaz? Tá de parabéns. Mas assim, ó, temos informantes, repórteres internacionais, investigativos, lá em Londres, que conseguiram pra gente o áudio original de como foi essa reunião da família britânica pra discutir o nome da nova princesa. Vamos rodar?
Vamos ouvir então.
And you know, the baby is born and I'm drinking a tea.
God, you have a name, little girl.
And we have to decide which name the baby is going to have, you know.
We've got to give a blood name for the baby. We can't just leave the baby without a name.
You can celebrate the baby birth with the old importance.
I don't believe this is something that should be discussed in all the country. I believe this is something that the mother girl feels. It's just a bloody name.
It's a very important name. We have to decide. Like Charles.
Charles is a good name. Yeah. Yeah, it's a great homage to
the second name could be like
Elizabeth.
Oh yeah, that's a good old like bloody good idea, you know.
Yeah, you got the blood.
The top name could be like
Diana.
It's a Diana. It's a great name. Yeah. It's decided. Right,
so you say we gotta define the name.
Yeah,
but
it's important.
This is for the true baby name. The true name.
Let's drink another tea.
I believe people are gonna be happy.
Então acho que a reportagem do Café com Polêmica está de parabéns pelo furo.
Eu gostei muito desse áudio original.
É original.
Verdadeiro.
É. Se você fala o inglês americano, standard, talvez não entenda muito. Já se você fala o inglês britânico, entende tão pouco quanto.
Olha, eu gostei do áudio, mas continuo não gostando do nome. Charlotte Elizabeth Diana.
É um nome meio relo, né?
É o nome do tempo de Orkut.
É, ela acho que só pode se inscrever no Orkut mesmo. O Facebook não aceita.
Um nome um tanto quanto difícil de decorar.
Pois é, rapaz, é um nome grande, né?
É um nome grande.
Mas assim, ó, você tá achando grande porque o senhor... Agora, deixe-me levantar o dedo aqui. O senhor não conhece a história do Brasil. Por quê? Porque a princesa nossa, tão idolatrada, saudosa, Isabel...
Aquela princesa que assinou a liberação dos escravos?
A Lei Áurea.
Lei Áurea.
Isso mesmo.
Ela tinha um nome curto?
Eu suponho que o senhor saiba o nome dela, porque o senhor é brasileiro.
Sei, o nome dela era Princesa Isabel.
O nome completo, o senhor sabe?
Não era esse?
Não, dizem as fontes históricas importantes, que no caso... não são o Café com Polêmica, de que o nome completo de Princesa Isabel era Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bragança e Bourbon. E eu tenho pena do brasileiro que não sabe esse nome e sabe o nome da princesa britânica.
Eu acho que nem a Princesa Isabel sabia o nome completo dela mesma.
Pode ser também. Vamos terminar o programa? Vamos dar um tchau para o nosso ouvinte?
Vamos dar um tchau para o nosso ouvinte. Queremos aqui agradecer a todos os nossos ouvintes, aos telespectadores que estão vendo as ondas sonoras.
É isso. Então, quem quiser entrar em contato com o Café com Polêmica, tem o Facebook, tem o site oficial e também tem a nossa correspondência, porque a gente... andou recebendo várias cartas de fãs querendo saber quem é o senhor Benítez, né? Porque ele é novidade aqui no nosso programa.
Olha, eu vou dar um endereço pra vocês escreverem pra mim.
Ah, certo.
Né? Que não é real. Não escrevo, pelo amor de Deus, pra esse endereço.
Escrevam sim.
É, eu quero saber quem que adivinha.
Opa!
De cabeça.
Desafio Café com Polêmica.
Não pode consultar o Google.
É o Desafio Café com Polêmica, acabamos de lançar.
Que endereço é esse? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. CEP 22470.
E se você que sabe de cabeça e tem que ser rápido, da onde é esse endereço, vai ganhar um brinde do Café com Polêmica.
Vai ganhar um brinde. Qual brinde seria? Porque eu não tenho
vai
nada aqui.
Vai ganhar um brinde.
Um brinde.
Oi! Vamos encerrar então o programa.
Vamos encerrar o programa aqui.
Então, de qualquer maneira, acompanhe-nos nas redes sociais, no Facebook, /Café com Polêmica, ou no nosso site oficial, o cafécompolêmica.podomatic.com.
É isso aí, um abraço pra todo mundo.
Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver.
Bom, e se essa é uma coisa que vai ficar eterna, vamos fazer, né?
Ah, que maravilha. Sim.